Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um final de semana aqui de Mulheres Elétricas. Eu sou a Carol Gilberti e a minha convidada de hoje é a Cris Taveira, que é uma super empreendedora, executiva, empresária, mulher. Ela vai contar várias coisas, várias experiências, escritora, já escreveu esse livro, também tem uma startup de educação, uma edtech que capacita profissionais do mercado imobiliário. Ela vai contar mais para vocês aqui o tanto de atividade que alavanca, atividades, né, que ela exerce, que alavanca o empreendedorismo das mulheres e também do Brasil de forma geral. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui com a gente. Por favor, apresente-se aqui aos nossos ouvintes e vamos começar o nosso bate-papo.
Oi, Carol, tudo bem? Meu, primeiramente quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre empreendedorismo, falando sobre os nossos desafios do dia a dia. E bom, eu estou nesse mercado há muito tempo empreendendo. Acho que eu tive carteira assinada durante 6 meses na minha vida só. E logo eu abri o meu primeiro CNPJ e aí não parei mais. Então, desde consultoria até franquias do Burger King, a gente chegou a ser o maior franqueado do país. Depois eu abri uma agência para trabalhar com marketing digital e aí a gente vem acumulando algumas conquistas ao longo desses quase 3 anos de agência. Então a gente está bem feliz aí com os nossos resultados e a gente acredita muito que o empreendedorismo é o caminho, principalmente para as mulheres, né? Quando se trata de empoderamento, quando se trata de independência financeira. Então, eu sou essa pessoa, super curiosa, empreendedora nata, assim, é o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, e estou aqui para ajudar. Vamos lá.
Cris, a sua história é incrível, né? Você que é uma mulher que saiu de Goiânia, se formou em publicidade e propaganda, e foi para Porto Alegre para empreender. Você apostou, né, numa franquia do Burger King, mas depois abriu a porta para uma carreira aí de sucesso e se tornou sócia de 30 franquias no Paraná e no Rio Grande do Sul. E você também atingiu o cargo de diretora de marketing do Centro-Sul, né? Você foi responsável pela área de 70 restaurantes da rede. Então, você também adquiriu toda essa experiência como executiva e também CEO do mundo das startups. E você tem aí esse livro, a gente vai passar por todos esses momentos da sua vida. Mas eu queria começar, então, primeiro, falando um pouquinho sobre essa experiência do varejo, né, voltada para o setor de alimentos, que é totalmente diferente da startup que hoje você está à frente. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa experiência, o quanto que ela te formou, te moldou, né, te deu oportunidade de aprendizados e como que continua isso? Você está ainda tocando essa parte, né, esse seu lado aí de empresária, ou se você hoje está mais só parte na startup? E depois também, obviamente, falar um pouquinho do seu livro, tá? Então vamos lá.
Carol, então, o que aconteceu? Eu acho que o varejo, ele é uma grande escola, né, uma escola maravilhosa que super recomendo para todo mundo que tiver a oportunidade de passar pelo varejo, porque são 365 dias do ano, né? E quando eu comecei, foi em 2006, mais ou menos, foi 2006, mais ou menos não, foi em 2006, a gente abriu o nosso primeiro restaurante em dezembro, dia 12 de dezembro de 2006, no Shopping Guatemi de Porto Alegre. Então, como que eu entrei para essa operação? Eu cheguei a trabalhar com carteira assinada dentro de uma agência, foi minha primeira experiência como profissional, né? Eu estava na área eu atuava como designer, e daí eu abri o meu CNPJ e fiquei 2 anos atuando na minha própria empresa. E aí, quando surgiu esse convite, o Burger King, ele tinha uma estratégia de crescer a partir de master franquias. Então, só uma empresa tinha a concessão de abrir franquias dentro de um estado. E daí eu fui convidada, né, pela experiência que eu tinha com propaganda, e eu tinha esse objetivo de construir portfólio durante esse período, para poder assumir a parte de marketing do grupo. Então a gente montou um plano de negócio, a gente montou um plano de expansão, que contemplava 15 restaurantes no Rio Grande do Sul, 15 restaurantes no Paraná, e a gente apresentou esse plano para a corporação, né, para o Burger King Corporation, a gente conseguiu a aprovação, então eu me mudei para Porto Alegre, eu e o Hugo, para a gente tocar a expansão da rede lá. Então foi um restaurante, depois foram dois, três, quatro, e aí o que que acontece? O próprio restaurante passa a ser alavanca de crescimento para os outros, porque a gente começou a pegar financiamento, né, para poder crescer. E foi dando muito certo, foi um baita desafio, não tinha experiência, nem tudo foram flores, muito pelo contrário. Teve um momento que estava dando muito ruim, assim, os nossos resultados eram os piores do grupo. E daí eu fui pedir ajuda, né? Fui pedir ajuda para os franqueados que estavam vendendo mais, que era o pessoal do Rio de Janeiro, e pedir ajuda para o pessoal da Burger King Brasil, né, para poder entender um pouco mais sobre gestão. E daí eu fui para o Rio, fui para São Paulo e a gente colocou, montamos um plano e a gente colocou esse plano em ação durante um ano. E aí depois de um ano a gente passou a ser a melhor franquia do país. Então foi uma escola, assim, de como não se acomodar, de como ir atrás dos resultados, de como é importante pensar na venda em primeiro lugar e depois a gente arruma a casa. Então, o varejo, ele traz vários insights, vários aprendizados que servem para a vida toda.
Cris, que bacana você trazer isso, né, aqui para o nosso bate-papo, essa questão dos desafios, para a gente, primeiramente, não romantizar o empreendedorismo, principalmente o das mulheres, porque já temos muito, muito romantismo nas nossas vidas, né, desde de quando nós somos crianças, relacionado a vários aspectos da nossa vida pessoal e profissional, e o empreendedorismo não foi diferente. Então, me chama muita atenção quando você e outras mulheres se dispõem a estarem aqui, sempre conversando, falando de uma conversa muito aberta, honesta, genuína, sobre essa trajetória, que não é uma trajetória fácil, né? Igual você falou, nem tudo são flores, pelo contrário. A gente, né, você teve problemas, desafios aí, foi em busca de conhecimento, foi em busca de exemplos, e isso me dá um alívio, sabe? Ouvir isso, de ver, né, e ouvir que outras mulheres e outras pessoas passam por desafios diariamente, né? E as pessoas, a gente ainda insiste, né? Os seres humanos ainda insistem em focar na chegada, na vitória, na medalha, no topo da pirâmide ali, né? Do iceberg, mas e a gente não valoriza o processo, né? Não valoriza o caminho. E é aí que está a grande riqueza, né? Não está no prêmio que você ganhou, ou no dinheiro que você fez. Claro que o retorno financeiro é extremamente importante, mas não é isso que é vamos dizer assim, a mensagem da trajetória, né? Não é isso que é o aprendizado. O aprendizado tem outras coisas. E você falou uma frase aqui no seu perfil, né? Obviamente aqui os ouvintes não. Eu vou trazer essa frase até mesmo para a gente poder discutir em cima desse assunto, que em novembro do ano passado, né, você lançou o livro, né, Decida Ganhar Mais, né, e que é bem focado na questão da mulher, né, e você fala, mulher empoderada é mulher com independência financeira, e isso é muito importante, isso é uma libertação, uma liberdade, né, a gente parece que cria asas para a gente poder voar para onde quisermos, quando quisermos e por quanto tempo quisermos, né, e isso a gente ganha uma potência muito grande, né, que é essa, que vem dessa liberdade. E a gente tem escolhas a partir do momento que a gente tem essa independência financeira. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que que deu esse, vamos dizer, esse start, né, esse pontapé aí nessa vontade de escrever esse livro. Como que você se enxerga como uma referência, um exemplo dentro de tudo aquilo que você quis passar de conteúdo por esse livro para as outras mulheres? Queria falar um pouquinho sobre esse seu projeto.
Tá, que acontece? Quando a gente vendeu a nossa operação do Burger King, né? Isso aconteceu em 2017. A gente participou do IPO do Burger King na Bovespa. Então, foi uma operação de muito sucesso e só foi possível porque a gente tava com a barriga no balcão, sabe? A gente estava muito focado em fazer o negócio dar dinheiro, porque a gente que estava empreendendo ali. Então, o que que acontece, Carol? Quando você fala assim, sobre essa questão do propósito e tal. Eu comecei a empreender, não foi muito pelo propósito, eu acho que a minha visão é menos romântica, assim, foi porque eu precisava pagar minhas contas. Então eu ganhava R$ 900, né, de salário líquido. Eu falei, eu preciso ganhar mais. Fui pro abrir a minha própria empresa e depois eu fui pro Burger King. E lá eu aprendi, meu, que nenhum negócio fica de pé sem dinheiro. E que a gente precisa também falar de dinheiro, né, falar sobre dinheiro de uma forma muito simples e muito natural. E às vezes a gente evita fazer isso porque a gente não aprendeu a falar de dinheiro, a gente não aprendeu a ter intimidade com dinheiro. E aí, quando a gente vendeu a nossa operação, eu passei a dar muita palestra no Brasil inteiro, né? E toda vez que eu finalizava uma palestra, eu sempre gostava de ficar ali na frente do palco para conversar com as pessoas. E, meu, era surreal a quantidade de mulheres que chegavam para falar comigo e falavam assim: ah, eu quero abrir o meu negocinho, eu quero ter as minhas coisinhas, eu quero ter a minha casinha. E eu nunca me conformei com isso. Não sei se porque eu sempre fui ambiciosa, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que tem fome de fazer mais. E aí eu olhava aquilo, por que que a gente se contenta com tão pouco? Sabe, por que que essas mulheres falam sobre empreender no diminutivo? Por que que elas não pensam em criar negócios lucrativos? E aí tinha uma coisa pior, assim, que eu ouvia, né? Que às vezes as pessoas ficavam em relacionamentos muito ruins, né? Pouco saudáveis, por causa da dependência financeira. E aí a gente fala de empoderamento feminino, a gente fala sobre empreendedorismo, mas a gente fala pouco sobre o dinheiro, que é essa porta de liberdade, né, para as mulheres. Então eu não acredito em empoderamento sem dependência financeira, porque é o dinheiro que faz você tomar as decisões pelas razões certas, e não por medo de ficar sozinha, não por medo de como que eu vou sustentar meus filhos, nossos filhos, enfim. Então, esse projeto do livro nasceu desse desconforto, sabe? Dessa indignação de eu preciso falar sobre esse assunto, a gente precisa tocar nesse assunto de uma forma simples, de uma forma natural, de uma forma descomplicada. E acredito de verdade que o empreendedorismo é o melhor caminho para essa independência financeira, mas não esse empreendedorismo no diminutivo, mas uma forma de fazer negócio que possibilite para a gente encontrar o nosso valor, gerar valor e cobrar um preço justo por esse valor. E esse preço justo, muitas vezes, a gente não cobra por não se achar o suficiente ou não se achar boa, sabe, para poder cobrar. E foi essa a motivação desse projeto.
Muito bom, Cris. Isso é uma realidade que ainda acontece muito, né? Então, quanto mais informação, mais exemplos e referências tivermos de mulheres que estão aí fazendo, né, correndo atrás dos seus sonhos e, igual você mesma falou, tendo essa ambição, porque ambição sempre foi vista como uma palavra negativa e sempre como se fosse atrelada apenas aos homens e não às mulheres, como se a gente não pudesse ser ambiciosa, que ambiciosa é uma coisa, né, que não é para nós. E, na verdade, a gente querer uma vida melhor, a gente querer ser a nossa própria provedora e dona da nossa vida, né, e ter essa liberdade, e a gente precisa sim do dinheiro. E eu sempre falo aqui que o dinheiro na nossa cultura ele é muito mal visto, né, e sempre foi uma questão, né, um assunto, uma pauta voltada para o universo masculino e não tem nada a ver, né. A questão do dinheiro é uma questão de valor, né, e de sobrevivência. Igual você falou, eu tinha que ter meu dinheiro porque eu tinha que trabalhar e eu tinha que, né, prover a minha vida. É basicamente isso. Então, e ele não deveria ser um tema tabu, né?
Nós vamos para um rápido intervalo aqui na nossa entrevista com a Cris Taveira, mas fiquem por aqui que a gente volta já já.
Mulheres Elétricas.
Estamos de volta então com a entrevista deste final de semana com a Cris Taveira, contando um pouquinho da sua trajetória como mentora, empreendedora, executiva, sempre à frente aí fazendo negócios através do varejo, franquias do Burger King e depois também agora com a plataforma que capacita profissionais do mercado imobiliário. Então, vamos voltar com esse bate-papo.
Bom, e só para fazer um apanhado aqui de tudo que a Cris traz nesse livro, né? Ela fala um pouquinho sobre formatos de plano de negócios, estratégias, dados sobre o mercado e até mesmo exemplos de casos de empreendedorismo, né? Então é dividido aí em 9 capítulos e numa linguagem super fácil e acessível. Então fica a dica aí para vocês adquirirem o livro, né? Penso que online as vendas estão aí. Pela editora Gente. O valor é R$ 49,90, então é super acessível também. E bora mudar aí esse cenário, né? Trazer mais mulheres para conscientização. Igual você fala, trazer mais mulheres para investimentos, né? Para fazer investimentos em suas vidas. Isso é fazer uma forma de democratizar essa entrada de várias pessoas e quebrar esse paradigma no Brasil de que dinheiro é só para gente rica, né? Isso aí é totalmente equivocado. E não estando satisfeita ou querendo mais, né, Cris, igual você mesma falou, você foi além, né? Você ainda foi investir numa plataforma de ensino para o mercado imobiliário, que eu queria talvez entrar aqui um pouquinho nesse projeto que você tem, que é a eLimits, contar um pouquinho para a gente, né, que é uma plataforma aí que oferece treinamentos focados no mercado imobiliário e você já conta com uma base com mais de 6 mil alunos cadastrados. Bora falar desse projeto também?
Carol, é isso, meu, acho que a ambição, ela é fundamental. E aí, o que que acontece? Quando eu saí do Burger King, a gente vendeu essa operação, eu comecei a prestar consultoria, né, comecei a fazer palestra, e aí fiz um projeto para o governo de Goiás em 2019. E aí foi quando eu decidi que eu queria voltar a empreender, e de um jeito diferente, né? Eu já tinha tido 2 mil colaboradores dentro do Burger King, do nosso grupo, e eu falei assim, eu não quero esse tipo de negócio, esse modelo de negócio, eu quero trabalhar num modelo de negócio mais escalável. E aí é importante a gente olhar para as nossas competências, né? E aí comecei a observar qual que é a minha competência, tá? Eu trabalho com marketing e branding há muitos anos, tipo 15, 20 anos. Então, é nisso que eu quero apostar, sabe? Mas qual que é o tamanho de negócio que eu quero ter? E aí eu vi o que estava acontecendo no Brasil, e falando-se muito de marketing digital, falando-se muito de educação online, eu falei, eu quero aprender sobre isso e eu quero apostar nesse segmento. Então, e nesse meio tempo, eu estava investindo em startups também, me aproximando muito desse cenário de inovação. Então, quando eu voltei a empreender na empresa, eu fiquei 6 meses, basicamente, testando muita coisa comigo e estudando para ver as diferenças desse canal digital, né, da questão do ensino à distância para o marketing tradicional que eu estava mais acostumada. E marketing é marketing, né? O que eu descobri é que é a mesma coisa, os fundamentos são os mesmos. E no primeiro cliente que a gente pegou foi um corretor de imóveis, né? Ele estava começando lá com 30... Ele já tinha muita cadência, muita constância na produção de conteúdo. Ele fazia isso há uns 4 anos. E o que a gente fez foi dar uma pitada de branding e começar esse trabalho muito consistente com ele na construção de uma marca pessoal e depois nesse trabalho de treinamento de corretores, de imóveis, enfim. Então, o primeiro treinamento que a gente fez já deu muito certo. Sabe, a gente investiu X lá e voltou, tipo, 20X, deu quase 20 vezes o retorno do investimento que a gente fez. E daí acendeu a luz, falando, opa, a gente tem um negócio aqui. E quando a gente foi crescendo com o Ricardo, a base dele saiu de 30 e poucos mil para 600 mil pessoas no Instagram, hoje tem milhões, quase 3 milhões no TikTok, a gente foi tomando posse, assim, de uma inteligência muito legal no mercado imobiliário, conhecendo as pessoas, conhecendo os nossos clientes, conhecendo o nosso público. E aí, quando a gente cresceu o suficiente, a gente estava com 4, 5 mil pessoas dentro da nossa base, a gente falou assim, acho que a gente merece uma plataforma própria. E a gente fez uma parceria com um player que já estava atuando no mercado financeiro, mas para a gente fazer alguns ajustes para o mercado imobiliário. Então, a gente entendeu que primeiro você constrói uma marca pessoal, para depois essa marca pessoal reverberar na construção de um ecossistema de negócios. E aí, quando a gente viu, a gente tinha... feito uma startup, né, um negócio escalável a partir de uma base que a gente já tinha, mas com um caminho já consolidado, assim, e com um influenciador muito forte, né, dentro da base. Então, foi isso que motivou a criação da Ilimits, né, dessa edtech para o mercado imobiliário. Foi assim que a gente começou, né, testando, colhendo resultado, fazendo caixa, né, colocando dinheiro no caixa para a gente não ficar refém de fundos de investimento, para a gente ter poder de escolha. De novo, que passa pelo dinheiro, que passa pela capacidade de geração de caixa. Então, foi assim que a Ilimits nasceu e assim que a gente tem enxergado esse mercado.
Cris, a gente pode dizer então que o seu foco hoje está na Ilimits, né, para poder fazê-la crescer, para poder fazê-la escalar cada vez mais, né, e faturar mais. E também esse olhar para a inovação, tá, para as startups. Eu queria que você desse aí um parecer desse cenário, que inclusive nesse ano de 2023 começou com um cenário um pouco desfavorável, né, até mesmo através das big techs aí, tendo aí demissões, né, grandes, de milhares de pessoas. Inclusive, a última notícia também do banco do Silicon Valley também tendo esse baque aí de, né, da notícia da queda dele. Como você hoje, né, que é uma empreendedora e uma executiva, né, nesse setor das startups, né, EdTech, principalmente, que cresceu muito, né, com a pandemia, como você está enxergando esse cenário para esse ano de 2023? E se os seus planos pessoais, né, também estão sendo traçados para mais investimentos pessoais em startups, né?
Carol, eu sofro um pouco da síndrome do... Aliás, da síndrome não, do karma do empreendedor, né? A gente observa oportunidade em tudo quanto é lugar. E o que eu aprendi foi começar a filtrar essas oportunidades para saber se elas têm fit com as minhas competências, sabe? Com o que eu acredito, com o que eu quero. Então, muito embora uma das minhas vertentes de trabalho seja essa EdTech, né, eu tenho duas linhas de atuação fortes hoje. Uma é essa EdTech, é a agência que faz crescer a nossa base de alunos do mercado imobiliário. Então, eu tenho pessoas responsáveis nessa área. Então, eu atuo muito pouco na gestão, na execução desse projeto hoje em dia, porque eu estou mais focada nos meus alunos. Então, o que acontece? Quando a gente começou a mostrar os resultados, né, e a gente cresceu muito rápido dentro do cenário nacional, principalmente num mercado como o mercado imobiliário, eu comecei a receber demandas, assim, como que vocês fizeram isso? Como que vocês criaram marca pessoal? Como que vocês pegaram uma pessoa que estava em ascensão e transformaram essa pessoa numa pessoa influente? Eu não estou falando de influenciador digital, tá? Tem uma diferença, porque tem muito influenciador digital que não tem influência em seu mercado. E o nosso foco não é esse, é pegar as pessoas e transformá-las em autoridade dentro do seu mercado, para que elas, de fato, sejam influentes e construam um ecossistema de negócios. Então, hoje o meu foco está nesse lugar, sabe? Ensinar as pessoas a fazer o que a gente fez com o Ricardo e o que a gente continua fazendo com os demais professores que estão dentro da nossa plataforma. Então, hoje eu estou atuando dessa forma. Agora, sobre essas dificuldades das startups, das empresas de tecnologia, muitas vezes as empresas apostam num modelo de negócio que sangra um pouco para aquisição de usuário, sabe? A gente chama de CAC, custo de aquisição de usuário. Para cada pessoa que a gente tem na nossa plataforma, a gente tem que adquirir de alguma forma. Ou eu vou fazer anúncio, ou eu entrego um produto mais barato. Então, eu tenho um custo para colocar essa pessoa como cliente. Então, às vezes, na gringa se faz muito isso, né? Você sangra nesse momento para poder ter bastante tração, ou seja, muita gente entrando na plataforma. Só que quando a gente faz isso por muito tempo, não tem caixa que resista. E aí precisa ter um movimento para enxugar todas as despesas para poder deixar o caixa saudável, para fazer a tal geração de caixa, porque essa geração de caixa que traz o valuation da empresa. No final das contas, é isso, né? Muitas vezes as empresas são avaliadas pela capacidade de fazer caixa e pelo EBITDA, pelo lucro operacional dessa empresa. Então, é esse movimento que aconteceu, assim, das empresas começarem a olhar para o caixa e falar, eu preciso ter uma operação saudável, porque não dá para ficar queimando caixa até o próximo fundo de investimento entrar. Então, esse não é o nosso caso, né, porque a gente, desde o dia um, a gente buscou um modelo rentável, e eu acho que essa tem que ser a preocupação de todo empreendedor, né, como desde o dia um fazer a sua operação ser rentável e ser lucrativa.
Perfeito, Cris. Que bate-papo enriquecedor, hein? Cheio de informação para esse universo tão maravilhoso que é o empreendedorismo, mas realmente a gente precisa ter cautela, precisamos arriscar e mais ter cautela também, analisar todos os cenários, seguir intuição. O empreendedor realmente ele tem que estar atento a muitas coisas e acreditar muito naquilo que ele está fazendo e correr atrás do conhecimento. Olha, eu te agradeço muitíssimo pela sua participação aqui em Mulheres Elétricas. Foi um bate-papo maravilhoso. Te convido aqui a estar com a gente em breve de novo. E muito obrigada e parabéns por tudo aquilo que você está se dispondo a fazer, correndo atrás, né? E executando mesmo, e tendo aí esse sucesso todo, e entregando esse conhecimento a outras pessoas. Acho que isso é muito importante, fazer essa roda girar, né? Retornar para outras, para o mercado, para o mundo e para o ecossistema, aquilo tudo que você adquiriu ao longo da vida. Isso é super importante e renova muito, né? E faz alavancar outros negócios. Cris, então foi um prazer.
Carol, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer, foi uma honra poder compartilhar um pedacinho dessa jornada com vocês. Obrigada, um beijo.
Olha, para vocês, ouvintes que nos acompanharam até aqui, a gente agradece muito a sua participação. E convidamos você a estar aqui com a gente de novo na próxima semana com mais uma Mulher Elétrica, viu? Nos acompanhe também lá no arroba Mulheres Elétricas. Um beijo grande e até mais.
Mulheres Elétricas.